Olá, eu sou a Daniele Putinoc e eu acabei de falar aqui no podcast Planeta. Eu convido vocês a escutarem. Eu bati um papo muito legal com o Carlos Torres sobre comunicação não violenta especificamente. A gente falou de sentimentos, eu compartilhei minha jornada, a gente falou de autenticidade, compaixão, empatia e como isso reverbera em todas as relações humanas, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, onde quer que você esteja, você pode levar esse conteúdo para você.
Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Hoyos, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta. Hoje, com uma surpresa mega especial, já tive a oportunidade de entrevistar Daniela Putinoc na conferência de Network de 2016 e hoje ela volta aqui com a gente para falar sobre um tema super relevante. Sou fã da Dani, ela já me ajudou com a minha pronúncia, minha vocalização, também me ajudou na minha comunicação mais limpa, mais transparente. Mas eu não quero fazer muitos spoilers, eu vou deixar a Dani falar dela. Dani, gratidão demais você estar aqui com a gente. E como de costume, quem é a Daniela Putinoc? Pela própria Daniela Putinoc.
Carlos, gratidão pelo convite também. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estou muito feliz e honrada com esse convite. Muito feliz da gente se conectar de novo, né? E poder fazer uma contribuição assim com a minha jornada, com os meus conhecimentos. E sentir essa conexão com você, assim, de estar sendo entrevistada por você, isso é muito gostoso. Bom, Daniele, tá? Daniele Putinoc. Bom, vamos lá, essa pergunta ela é bem difícil, assim, para mim. Ela é: quem sou eu por eu? Acho que eu me sinto um ser em construção, constantemente. Eu percebo algumas características, né, como muita parceria, amizade. Eu acho que eu trago muito isso nas minhas relações, na minha comunicação, afetividade, são coisas importantes para mim. É mais fácil para mim falar isso, dessas características, do que eu me rotular de como eu sou, assim, né? Porque eu vejo isso mudando, uma impermanência que às vezes é muito difícil de estar ok com essa impermanência, né? Muitas incertezas, e em alguns momentos isso é uma delícia, assim, é uma aventura muito boa. Então, acho que nesse momento é como eu me vejo. E como profissional, eu sou facilitadora de processos com comunicação não violenta, tanto terapêutico quanto com cursos, workshops, contribuindo para as pessoas conseguirem falar o que estão sentindo, o que estão pensando, o que precisam, conseguirem se escutar em primeiro lugar, e a partir disso conseguir comunicar. E também abrir o outro para escutar mais e enxergar mais a fundo, né? A gente, às vezes, na comunicação existe. Bom, deixa eu voltar mais um pouquinho, então. Além de facilitar a comunicação não violenta, isso começou em 2015, meu processo na comunicação não violenta. Antes disso, eu já trabalhava com comunicação, que eu sou fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação humana desde 2005. E eu estava bastante nessa jornada da expressividade, né? Da expressividade, do como falar, o que falar. Principalmente com profissionais que trabalham com a voz, locutores, atores, contadores de história, dei cursos também no Senac, profissionalizante, né? E eu fiquei muito. Assim, tem uma coisa que me chama muito, que é a emoção na voz. E aí eu estava assim, muito cativada com isso, e eu resolvi, e só a parte clínica, só entender a comunicação nesse lado científico, não estava suficiente para mim. E eu ficava muito impressionada com dublagens de desenhos, assim, quando eu via, eu falava, gente, como é rica a expressão na voz desses desenhos, assim, quanta vida tem ali num bonequinho, e tem uma pessoa que está colocando essa voz, né? Como eles conseguem fazer isso, assim? E aí eu fui estudar a dublagem, descobri que para ser dublador, assim, não existe dublador, existe ator que trabalha com dublagem. Então, fui fazer um curso de teatro também, profissionalizante, e dublagem. E nisso, eu me encantei muito também com o processo da comunicação no corpo, mais a fundo, e esse olhar mais artístico. Não ficou só o olhar científico, né? Veio uma sensibilidade artística também para perceber o corpo, a voz, essa expressão toda. E isso foi construindo, né, minha jornada, assim. Então veio esse olhar científico através da fono, o olhar mais sensível e artístico através do teatro. Eu me envolvi um pouco também com preparação de elenco para cinema, que tem muito... porque o teatro, ele tem a expressão corporal mais forte, assim, né? E o cinema, ele é mais contido, então tem... Consegui demonstrar a emoção num detalhe do olho, assim, num detalhe da boca, da expressão facial. Então, é muito mais sensível, mais sutil, assim. E isso foi ampliando, né, minha sensibilidade. Quando eu estava no teatro também, eu comecei a me envolver mais com autoconhecimento, porque quando eu via as pessoas... Quando eu fazia alguma peça, quando eu estava vivendo algum exercício em que eu tinha que me colocar no lugar de um personagem, eu via curas e ressignificações em mim muito grandes da minha própria vida, de várias coisas que eu podia pensar diferente, ampliava muito minha consciência. E aí, então, nisso eu tive um processo, né, de ampliando a minha jornada, assim, com comunicação, com essa percepção. E eu comecei a entender que eu trabalhava com comunicação, então tinha essa comunicação através da voz, a comunicação através do corpo e a comunicação comigo mesmo. Então, comigo mesma, né, no caso, assim, eu estou generalizando. E eu já tinha ouvido falar de CNV em 2008, na minha pós-graduação em voz, só que só em 2015 que eu resolvi mergulhar nela mesmo. Eu tive um setênio de preparação para entrar na CNV. E quando eu conheci a CNV, ela é comunicação não violenta, né, a sigla, eu encontrei o elo integrador entre tudo que eu estava fazendo, assim, de todo esse caminho, e aí reestruturei todo o meu trabalho, aí veio, né, a questão de trazer mais curas, juntando teatro, a comunicação não violenta, a fonoaudiologia, ampliar, potencializar a expressividade, potencializar a escuta. Então, toda essa jornada foi integrando elementos para o meu trabalho. E tem também o ponto da espiritualidade, né, que está também contido no teatro, nessa sensibilidade de perceber como todos estamos conectados, como não é a religiosidade, né, é aquilo que está contido dentro das religiões e que nos torna mais humanos, que nos torna conectados mesmo, que faz a gente perceber que a gente está conectado aqui. Não importa o que eu... Assim, importa muito o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, porque isso reverbera no outro. Então, a CNV é um caminho muito legal de a gente conseguir encontrar essa paz dentro da gente e conseguir perceber isso de um jeito muito claro, de como eu posso contribuir com a vida do outro e como eu posso, e isso me incluindo, contribuindo com a minha vida também. Acho que essa foi uma explicação bem ampla, assim, de tudo.
Excelente, muito bom, ótima introdução aí para a jornada de hoje. E meio que você já pincelou aí parte do que eu acho que seja um dos diferenciais do podcast, em que a pessoa conta um pouco da sua jornada, e você que já deu uma pincelada, e eu tô tô gostando desse bate-papo já, porque partes que eu, da sua história que eu não conhecia ainda. E achei muito interessante. Quando você trabalha uma... Se o atendimento individual, como você faz, quando você faz no corporativo, quando você faz processo de facilitação, como é que a jornada pessoal dos indivíduos está relacionada com a comunicação? Porque para mim, se você está num ambiente mais intenso, a sua comunicação vai transpirar de uma forma mais intensa. Se você está num ambiente mais caótico, de certa forma isso reflete na pessoa. Então, como é que você faz essa costura para apoiar as pessoas a terem uma comunicação mais pacífica, mais não violenta, ainda assim assertiva, né? Especialmente num ambiente corporativo. Como é que você traz a jornada do indivíduo, ou se é que faz sentido essa pergunta, como é que você conecta isso com o momento de vida dela para essa comunicação não violenta?
Tem, assim, a comunicação não violenta, primeiro que não violência vem do termo ahimsa, né, assim, então às vezes não violência parece não agressivo, bonzinho, passivo e coisas do tipo. Não falar palavrão, só tirando alguns estigmas que podem surgir, assim, né?
Legal.
Sobre não violência. Mas não violência vem do termo ahimsa, que o Gandhi usava muito e que é muito conhecido no Oriente, que é quando significa o poder que eu encontro em mim quando eu transcendo a vontade de ferir o outro.
Uau!
Então, é uma coisa muito ativa. E os pilares da comunicação não violenta é a autenticidade, que aí vai para o que você está perguntando, né? Como que eu faço o indivíduo, eu ajudo, facilito um processo que o indivíduo encontre ele mesmo. A autenticidade não é aquela revelação de, não sei, chegar espalhafatoso, usar uma roupa, ou falar o que pensa, né? Aquele sincericídio às vezes, né? É realmente eu reconhecer o que está acontecendo dentro de mim em cada momento e eu conseguir expressar isso. Então, o que eu tô pensando? A gente começa a ganhar uma consciência de observação de quais são os pensamentos que passam pela cabeça, quais são os sentimentos que a gente está tendo. Quais são as necessidades? Por que que esses sentimentos estão aí? Porque muita coisa da violência também, uma é não identificar os sentimentos, a gente não conhecer os nossos sentimentos. Outra é não, eu achar que a causa dos meus sentimentos está no outro. Então, eu tô assim porque você fez tal coisa. E na CNV a gente percebe que eu tô assim porque eu quero alguma coisa que eu não estou tendo, eu valorizo alguma coisa que eu não estou tendo. Então, de repente, num ambiente de corporativo, o que é muito comum é uma desarmonia, assim, né? Tem muita intensidade, tá caótico, tá não harmônico. E aí, se eu tenho uma necessidade de harmonia, de organização, alguma coisa assim nesse momento... E necessidade também, no caso, não é falsa carência. A necessidade está muito ligada com valores, com anseios da alma mesmo, assim, coisas mais profundas. Aquilo que é muito importante para mim, para que eu esteja vivo e bem. Tão importante quanto água, quanto abrigo, quanto alimento, quanto essas necessidades físicas mesmo, todas são iguais, assim, não importa. E são muitas necessidades humanas universais que a gente tem. Todos os seres humanos, em qualquer lugar do planeta, têm as mesmas necessidades. Então, é encontrar o que eu quero. E eu estou sentindo isso porque eu quero tal coisa. E a hora que eu entendo o que eu quero, eu consigo expressar isso de uma forma mais tranquila e não mais acusando o outro por estar fazendo tal coisa que não está de acordo com o meu valor. A nossa comunicação está muito articulada com falar o que o outro está fazendo de errado. A gente foi programado, educado assim, a gente está sendo educado assim há muito tempo. Então, é muito mais articulado nesse sentido de, olha, você está fazendo tal coisa, você não sei o que, né? Do que eu entender por que que eu estou assim, o que eu quero. E uma outra parte disso é também, que eu estava falando dos pensamentos, né? É que quando a gente começa a observar nossos pensamentos, a gente consegue separar a história que a gente está contando para a gente do fato do que está acontecendo. Então, eu posso falar para você: poxa, Carlos, você está sempre ocupado. Eu nunca consigo falar com você. Eu já estou contando uma história para mim sobre um fato. O que aconteceu de fato? Bom, eu tentei te ligar 3 vezes ontem. Em nenhuma delas você pôde me atender. E aí eu já... Nossa, está sempre ocupado, né? Então, tem esse elemento sutil, por exemplo, da comunicação, mas tem outros que... não sei, eu estou precisando de atenção, por exemplo, e meu marido está super ocupado, está trabalhando e tal, e eu estou com muita vontade de atenção, essa necessidade está muito latente para mim. E aí eu começo: poxa, que insensível, que desatento, sabe, vou para um outro lugar. Então, desculpa ir tão longe assim, mas eu estou tentando trazer elementos para poder trazer esse aspecto da autenticidade, né? E essa autenticidade, ela está ligada então com: poxa, eu estou pensando que meu marido é desatento, que ele é, nossa, que ele não é insensível, que ele nunca está presente para mim. E aí, na verdade, por que que eu estou assim, né? Ah, por que que eu estou pensando isso? Não é ele que está errado, de repente tem alguma coisa muito importante aqui para mim que eu estou querendo e eu não estou sabendo. Então, eu estou com um monte de sentimento aqui dentro também. Se eu estou pensando isso, nossa, eu posso estar nervosa, eu posso estar angustiada, posso estar chateada também. Nossa, então olha quanta coisa viva tem dentro que a gente ignora falando que o outro está errado. E por que que eu estou sentindo tudo isso, né? Poxa, porque eu quero atenção, porque eu quero companhia. E quando eu entendo isso, é tão leve, porque já não precisa mais ser uma pessoa para me dar aquilo. Eu consigo ampliar a minha visão de: uau, eu posso conseguir isso em muitos outros lugares. Eu posso falar com uma amiga, eu posso falar com outra pessoa. Eu paro de exigir do outro que ele me dê. E eu conecto com isso não mais com uma carência, com uma falta, mas algo que eu possa me nutrir. E então isso é muito bom para todas as relações, né? E essa é o quesito da autenticidade, a gente conseguir reconhecer o que está vivo dentro de nós e como eu posso cuidar dessas necessidades minhas. E que tipo de ação assertiva, que tipo de comunicação eu posso ter. Eu posso também falar para o meu marido, falar: olha, eu estou precisando muito de atenção, eu estou precisando muito de companhia nesse momento. Você pode parar por 5, 10 minutos para a gente conversar um pouco? Eu acho que se isso acontecer, eu vou ficar mais em paz, vou estar mais leve, mais alegre e conseguir seguir com o meu dia. Aí a pessoa tem a liberdade de falar: não, eu não posso agora, eu vou estar aguentando mais 20 minutos e a gente pode fazer isso depois, eu estou precisando muito ficar concentrado aqui nesse trabalho. Então, é um outro caminho de comunicação que já não é mais... E é muito louco, porque se eu falar assim: nossa, você é desatento, insensível, você não sei o quê, qual é a vontade que ele vai ter de me ajudar a ter a minha necessidade de atenção, de companhia, de conversa, de diálogo atendida?
Eu já estava até me sentindo mal quando você falou que você ligou 3 vezes para mim e eu não atendi. Eu falei: meu Deus, mas ela não me ligou nenhuma vez. Mas o que você está falando faz todo sentido do mundo, porque a pessoa vai receber como uma crítica, e quando a gente recebe uma crítica, a gente quer se justificar, a gente quer se defender, e às vezes a gente contra-ataca.
Exatamente.
Você parte do princípio da sua necessidade, do seu desejo, antes de você enquadrar a pessoa na pessoa que está oprimindo, você fala: olha, eu estou precisando disso, como é que você pode me ajudar, né?
Uhum.
Que interessante.
Eu trouxe um exemplo um pouco mais para casa, que eu acho um pouco mais fácil, mas no corporativo acontece o tempo todo também, né? E aí vem as rotulações clássicas também. Ah, aquele ali é o preguiçoso, aquele ali é o atrasado, aquele ali é o não sei o quê. Ah, esse chefe aqui é o que nunca está contente com nada. Então sempre vai... E aí a relação, ela fica tão limitada porque as pessoas não se enxergam, né? Não se veem. E elas se comunicam a partir desse lugar, já com essa premissa de que o outro não está fazendo, não está cumprindo. E aí, a vontade de ir lá e comunicar, e expressar, fica mais difícil. E outra coisa que é muito difícil no ambiente corporativo é que as emoções costumam não ser bem-vindas. Agora isso está mudando muito. Ainda bem, isso está começando a ampliar. Mas é um ambiente... O Marshall, que é quem criou a CNV, tem uma frase dele que ele disse que ele trabalhou em zonas de guerra, em lugares de conflito muito intensos. E ele fala que o ambiente corporativo é um dos lugares mais violentos que existem, assim, por conta dessa emoção não poder ser expressa, não poder ser vista. As pessoas precisam conter muito aquilo que está acontecendo dentro delas. Só o racional, só o pensamento, só a decisão é valorizada, não tem um componente humano. E é muito louco, porque se você pensa só no racional, só no pensamento, só na decisão, isso aqui é uma cabeça, e o resto do corpo? A emoção, as necessidades, é o resto do corpo. É na cabeça pequena, perto do corpo, sabe? Então, tá, é como se... Estou dando uma dimensão assim, meio física, meio visual, para que isso fique mais palpável. Como está sendo... A humanidade não está sendo valorizada. E isso faz com que... ela é muito maior do que o componente decisão, assim, né? Do que essa coisa que é só cabeça.
Falando ressoa muito, mas muito, muito, muito bem com o que eu... Até com o dia de hoje, né? Mais cedo eu estava fazendo um podcast com o André Sampaio e a gente estava falando sobre os arquétipos. Uhum. E quando você rotula, você está usando algum tipo de arquétipo. É o cara preguiçoso, é o mandão, é o chefe, é o irritado. São arquétipos, né? Ou guerreiro, ou healer, que sejam. Os arquétipos tradicionais de Jung, mas são categorias que a gente coloca com as pessoas. E no ambiente corporativo é muito comum fazer análise DISC, análise alfa, análise, enfim. E aí nessas análises você começa a colocar rota nas pessoas, né? O resistivo, por aí vai. E isso coloca as pessoas num ambiente de trava muito grande. E a outra coisa que eu achei sensacional você falando, né? Proporcionalmente a cabeça é muito pequeno perto do corpo. E hoje, nível fisiológico, bioquímico, neurológico, que é neurociência, né? A ciência atual, ela está dizendo que nós somos muito, mas muito mais relacionais e emocionais do que racionais.
Uhum.
95% do tempo nós estamos em piloto automático. 5% do tempo nós estamos racionais conscientes. Uhum. Por todo tempo nós continuamos seres racionais, mas a gente se move pelas emoções, e parte das emoções é a gente ter bons relacionamentos com as pessoas. E quando a gente não consegue isso, a gente vira bicho. Só que como não pode demonstrar o bicho, a gente verbaliza de uma outra forma, com manipulação, vítima, com vilão, com herói, né? E aí entra, não, termo de karma e tudo mais, né? Entra todos esses outros arquétipos, e a gente ignora que nós somos muito mais relacionais, muito mais emocionais. Então, o que você está fazendo tem... e assim, nossos caros ouvintes, é muito, muito importante. Não é à toa que um dos pilares do planeta é a comunicação assertiva, que é a comunicação verdadeira. E uma coisa que eu aprendi, que com a comunicação não violenta, é que você se torna uma pessoa muito mais assertiva e muito menos agressiva. E você também sai da passividade. Porque quando você evita de fazer uma comunicação mais agressiva, muitas vezes você está sendo agressivo com você mesmo.
Exatamente.
Está violentando as suas necessidades, seus desejos e os seus direitos, muitas vezes. Uhum. Né? A gente também estava falando de ligar aqui o gravador, que na parte da mediação é fundamental você entender. Na verdade, nós não falamos disso, né? Nós falamos sobre como eu estou indo atrás de mediação, comunicação não violenta, para ajudar meus clientes a terem mais harmonia nos relacionamentos. Na mediação, você tem três princípios básicos: são desejos, interesses e direitos. E quando a gente se priva do próprio direito, a gente está sendo violento com a gente mesmo. Então, assim, muito, muito importante isso que a Dani está trazendo para nós, porque é fundamental nos relacionamentos humanos. E voltando um pouquinho ao tempo, né? Falando sobre os relacionamentos, sobre o network que a gente falou, como a questão dessa comunicação, ela aproxima ou afasta as pessoas. sobre a ótica da comunicação não violenta, como é que você se aproxima de uma nova pessoa, né? Sobre esse filtro, esses óculos, essa visão da comunicação não violenta, como é que você desenvolve novos relacionamentos profissionais?
Bom, primeiro, eu acho que começa tirando esses rótulos, né? Assim, eles vão aparecer, mas você começa a estar consciente de é muito normal, eu olho para uma pessoa e eu já, em 30 segundos, eu já vou ter uma lista de julgamentos de do que ela é. É fisiológico, não tem como. Mas estar consciente desses julgamentos permite que a gente vá livre, conectar com essas pessoas novas ou até antigas que já estão rotuladas, quebrar essas nossas certezas e poder trocar e ampliar essa conexão, né? Então, um dos propósitos, o propósito fundamental da CNV, na verdade, é a conexão humana. Não é falar assertivamente, assim, isso vem como uma super consequência e também como um caminho para conseguir essa conexão humana. Mas o foco principal, assim, falando em mediação, né, tem a mediação com o CNV, por exemplo, o foco é a conexão. E aí, quando consegue estabelecer a conexão entre as pessoas que estão sendo mediadas, a solução surge, mil soluções surgem, né, várias soluções surgem. Então, é tirar o foco da solução, daquilo que é concreto, eu quero isso, né, a forma como precisa acontecer, e principalmente focar na conexão e deixar surgir a solução, o que eu quero, considerando também o que o outro quer, né? Então, tem um outro pilar da CNV que é a empatia. Então, eu falei da autenticidade, que a gente conseguir escutar tudo isso que está acontecendo dentro da gente e expressar. E a outra é a empatia, a gente ampliar nossa visão, a capacidade de enxergar o outro a partir da perspectiva dele, da situação dele, de como ele é e do que ele está trazendo. Então, tirar esse rótulo e ver, nossa, existe um ser humano ali e de repente esse rótulo que eu estou colocando aqui para mim está limitando com que eu veja tudo que tem ali e quantas coisas boas ele pode trazer para mim. Como pode ser rica essa conexão aqui? Então, vai vendo e descobrindo, né, quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são os valores, quais são os direitos que essa pessoa quer e que eu também, e como encontrar uma ação específica, na mediação, por exemplo, né, pensando em solução, como encontrar uma ação específica que atenda a ambos, que inclua todas as necessidades. Aquilo que é importante para todos que estão envolvidos estarem vivos e bem. E aí, numa situação profissional, assim, conhecendo uma pessoa nova, se você vai aberto, né, para uma negociação, para falar com o cliente, para escutar esse cliente e entender os sentimentos dele também, assim, englobar tudo isso, não pensar só na solução que quer de tal coisa, né, só do negócio, as chances do negócio acontecer e acontecer com muito mais realização é muito maior, assim. Então, vale muito, é muito vivo, assim, né? É difícil responder até, eu não sei se eu consegui chegar para você onde você queria.
Chegou e transcendeu, inclusive, né? É interessante, né? Quanto mais a gente investir em um assunto, mais novas conexões a gente tem na cabeça de ver como o leque amplia na questão da comunicação, né? Dizem que você ia falando e eu tomando consciência de quanto a gente tem para aprender e crescer sobre relacionamentos e como tem tudo a ver com o nosso autoconhecimento, a auto-observação e a autoconsciência de onde nós estamos, como nós estamos e com quem nós estamos. Eu tenho repetido para mim, às vezes eu escrevo no meu diário, uma frase que para mim está ficando cada vez mais forte para mim, que é estar presente, no presente, com os presentes e ser um presente. Porque eu sou uma pessoa que vem trabalhando a questão da ansiedade, a questão de necessidade de contribuição, necessidade de reconhecimento de fazer coisas. Tenho meus mega sabotadores, meus arquétipos, né? Sempre acordam de manhã avisando de mim: vamos acordar, que você tem coisa pra fazer, né? Os arquétipos estão lá, os sabotadores estão lá. E E é muito profundo esse negócio de comunicação. E você falou uma outra coisa que eu trombei no livro do... com essa informação que também ficou muito forte para mim, do Simon Sinek, que é o Comece com o Porquê, né? Tem um vídeo no TED que é muito conhecido, mas o livro dele, para quem não leu o livro, eu reconheço, leia, porque está muito relacionado com autenticidade e integridade, que são, né, ser você mesmo e mostrar o que você quer, né? Em vez de você usar subterfúgios para conquistar clientes. Então, um negócio muito legal. Ele falou uma coisa interessantíssima nessa questão de comunicação e fazer uma ponte com que as pessoas estão trabalhando aqui. Espero que vocês estejam acompanhando essa conversa, estejam trabalhando internamente o que a Dani está nos conduzindo aqui nesse processo. A parte do nosso cérebro que expressa as emoções ou que trabalha as emoções é diferente da parte do nosso cérebro que comunica. Então, a linguagem está numa parte do cérebro e as emoções, vamos dizer assim, que vivencia mais visceralmente, claro que está no corpo todo, mas está coordenada no cérebro, é diferente. Por isso, muitas vezes, é tão difícil articular, deixar preciso o que a gente está sentindo. Se é difícil eu articular o que eu estou sentindo, como é que a gente parte do princípio que a gente consegue entender o que a outra pessoa está sentindo muitas vezes? E aí, claro, a gente usa a leitura corporal, a gente procura o sentido, mas a gente julga o que a outra pessoa está falando e a gente acha que a gente sabe como a pessoa está sentindo, e muitas vezes a gente não consegue explicar isso, porque são partes diferentes do cérebro. E eu acho que talvez como humanidade ainda estamos evoluindo para que a nossa comunicação seja ainda mais fluida, né? Então, muitas conexões aqui, agradeço demais você ter trazido isso. Então, eu sinto o que você sente. Será que eu estou conseguindo manifestar o que eu estou sentindo? E é difícil, é complicado, porque nós queremos passar uma mensagem, muitas vezes a gente está influenciado pelas próprias emoções.
Uhum.
E como é que a gente separa as emoções, né? Dentro da comunicação não violenta, se a pessoa está sentindo um estado emocional intenso e ela tem uma necessidade que ela gostaria de passar, quais são as ferramentas ou técnicas que na comunicação não violenta a gente poderia utilizar para a gente se centrar, para poder partir de uma comunicação num centro de mais serenidade?
Uhum.
Ou coisas que você conhece que você poderia nos ensinar aqui?
Claro. A autoescuta, essa consciência, primeiro, né? A CNV ajuda muito a nomear o sentimento e a não julgar esse sentimento. A gente tem uma tendência muito grande de julgar o sentimento. Para começar, a gente nunca foi educado a conhecer o sentimento.
Fato.
Agora tá começando. Ufa. Então, assim, primeiro começa a nomear os sentimentos, ou no mínimo, perceber no corpo como esses sentimentos, quais são as sensações que estão no corpo. Então, isso traz muita presença. Se está num momento de intensidade emocional, assim, a minha sugestão, uma dica, que está acontecendo agora no meu corpo? Antes de sair reagindo, de trazer uma fala que depois a gente se arrepende, coisas do tipo, assim. Então, deixa eu reconhecer e trazer essa qualidade de presença para si. Se não consegue nomear, estou sentindo angústia, estou triste, com raiva, isso. Se quando a gente consegue nomear e já se acalmou, assim, eu consigo inclusive expressar para o outro, meu, eu estou com muita raiva agora, eu não quero falar agora, não dá para conversar. E eu vou cuidar desse meu sentimento. Eu tô muito triste, eu preciso ficar quieta, eu preciso de um tempo para mim. Então você começa a perceber isso. E tem uma outra coisa que acontece muito, que é o uso da comunicação. A gente tem palavras, né? A gente fala assim, sinto que... E a gente coloca uma opinião. Sinto que você não me entende. Sinto que você...
Começa bem, né? Tava indo tão bem, né?
Eu tô usando só exemplo, tá? Eu me sinto ignorada. E assim, não existe esse sentimento. Ignorada, rejeitada. Isso na CNV chamam pseudo-sentimento. Então a gente aprende a reconhecer o sentimento que está por trás mesmo desse pseudo-sentimento. Então eu falo, se eu sinto que você não me entende, o que eu estou dizendo para você, na verdade, é que eu estou com muita vontade de ser compreendida e que a informação que eu estou passando talvez não esteja chegando da forma como eu gostaria.
Uau.
E quando isso acontece, eu me sinto, não sei, nervosa, ansiosa, agitada, eu posso sentir um monte de coisa, de fato. E aí, então, a forma como a gente usa a linguagem hoje, ela não ajuda muito a identificar o sentimento. Então, a gente começa a quebrar esse padrão de linguagem também, para poder articular de uma forma que a gente tome consciência dos nossos sentimentos e não coloque o outro como causa do sentimento. Eu queria até trazer uma coisa que eu acho muito legal, que é como que dá para perceber que o outro não é causa dos sentimentos, né? Tem esse exemplo até no livro do Marshall. E aí ele fala assim, quando você olha como o comportamento do outro pode ser é só um estímulo, né? O comportamento de uma pessoa é um estímulo, mas nunca a causa dos nossos sentimentos. Então, se eu tô esperando alguém para uma reunião que chegou atrasado, e eu tô com uma necessidade de consideração, essa pessoa chegou 40 minutos atrasada, eu tô com uma necessidade de consideração naquele momento, meu sentimento pode ser de angústia, de mágoa, de tristeza. Se eu tô com uma necessidade de passar um tempo útil mesmo, assim, de eu precisava um tempo útil, assim, aquele atraso pode me deixar nervosa, ansiosa. E se de repente eu preciso, não sei, de um tempo para mim, de um tempo livre, de ficar sozinha, de uma solitude, aquele atraso é uma bênção, é um alívio, traz alívio. Então olha como o sentimento, ele não está vinculado ao que o outro faz, mas sim ao que eu preciso e é relacionado com o que o outro faz. E essas são as formas como a gente começa a perceber as emoções e poder expressá-las desse lugar autêntico, né? Desse lugar que não é mais para agredir o outro, mas é para eu mostrar para o outro também que está acontecendo coisas comigo. E a partir disso, ele vai poder se relacionar com isso também. E poder ter liberdade para expressar os sentimentos dele também. Assim. Então é uma coisa muito crescente, muito expansiva. Acho que tem um pilar também da CNV que eu quero trazer, que assim, tem a autenticidade, a empatia e a compaixão, a autocompaixão, né? Então essa eu perceber, eu sair da sensação de obrigatoriedade. A gente faz muito, a gente age muito, você estava falando da integridade, do Simon, né? Desse lugar de autêntico, de entregar. E tem essa questão da presença também, eu adorei quando você falou da presença, que veio muito, a CNV é muito presença, consciência constante do que está acontecendo comigo e do que pode estar acontecendo com o outro. E a intenção na CNV é que a gente não faça as coisas pelo outro por vergonha, por culpa, por obrigação. Se livrar disso, assim, se livrar. Eu não quero que ninguém faça nada por mim, por obrigação, por culpa, porque é obrigado a fazer, porque eu exijo que faça, porque isso gera um dano emocional no outro e afasta, né? Começa, se ele quer isso, ele tá querendo tal, sabe, tá só querendo me usar, dá uma sensação muito ruim na relação. E a ideia é quando a gente consegue perceber a alegria que a gente tem de contribuir com a vida do outro. Então, essa é a compaixão. É a gente fazer pelo outro e por nós mesmos, pela alegria de fazer, simplesmente. Alegria de doar, alegria de contribuir. E todo ser humano, essa necessidade de contribuição, ela é muito forte em todo ser humano. Então, quando a gente faz pelo outro, a gente atende a nossa própria necessidade. E isso reverbera no outro, que também atende a necessidade dele também. E essa troca é muito expansiva, ela já não é mais aquela coisa autodestrutiva dentro da relação, que afasta, que gera mágoa, que gera briga, que começa a ter desunião, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente. Então, acho isso... Esse é uma informação muito importante, assim, que é fazer pela alegria de fazer, é a compaixão.
Uau, simplesmente maravilhoso. Poderia ficar horas aqui, mas temos um tempo aí para preservar. Dani, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Links, sites, contatos.
Então, tem... Bom, deixar meu telefone, né? Que é 19. Eu estou em São Paulo, mas meu telefone é 19 ainda. Mudei de Vinhedo para cá. É 98888-2081. E tem meu e-mail também. Dani Putinoc, D-A-N-I, P de pato, U de uva, T de tatu, N de navio, O de ovo, K de quilo, I de igreja, @gmail.com. E tem meu Instagram também, Daniele Putinoc, _ sintonia. Mas colocar Daniele Putinoc dá pra achar.
Sensacional. A gente vai deixar os links, seus contatos aí diretamente no descritivo do podcast. E gratidão demais aí pelo seu tempo, pela sua mensagem. Altos processamentos aqui na minha cabeça com esse bate-papo. Gratidão demais, Dani.
Muita gratidão também pelo convite, por poder conectar e por poder falar de coisas que eu gosto tanto, assim, de estar aqui junto nesse processo, saindo bem expandida, assim, feliz.
Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.